Conversamos agora com o Roberto Laperriere, chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. Ele que conversa com a gente a respeito do crescimento do número de casos de chikungunya aqui no nosso estado. Roberto, boa tarde.
Boa tarde.
Roberto, as informações da própria Secretaria Estadual da Saúde, né, de que o Espírito Santo registrou neste ano 15 mil notificações contra aproximadamente 2.300 no ano passado, né, até esse mesmo período. O que explica esse aumento, Roberto?
Esse aumento está relacionado à questão dos suscetíveis, né? A gente nunca teve uma grande epidemia por chikungunya aqui no estado, né? E desde outubro do ano de 2019 é que a gente vem observando esse aumento no número de casos no estado do Espírito Santo, tendo em vista a circulação do vírus e condições favoráveis do mosquito em todo o estado.
Sim, isso tem a ver também com a baixa imunidade da população em relação a esse vírus?
Com certeza. Quando eu falo a susceptibilidade da população, quer dizer que a população não entrou muito em contato com o vírus, né? Não tivemos muitos doentes, como tivemos com dengue, por exemplo, no ano 2019, com quase 80 mil casos, né? Isso faz com que a gente tenha uma população ainda suscetível ao vírus, né? E não tenhamos a chamada imunidade de rebanho, né? Quando muitas pessoas já tiveram contato com o vírus e essas pessoas não adoecem mais por esse vírus.
Uhum. E chikungunya é só um sorotipo?
Chikungunya que circula no estado do Espírito Santo é apenas um sorotipo.
Certo. A quantidade de óbitos, Roberto, também aumentou nesse ano em comparação com o ano passado?
São 3 óbitos confirmados por chikungunya nesse ano de 2020, né?
Uhum.
Então, assim, é uma doença de óbito evitável, né? Mas que mesmo assim a gente vê que por problemas na questão do manejo clínico desses pacientes, a gente continua tendo tanto óbitos por chikungunya quanto óbitos por dengue também. São 11 óbitos por dengue no ano de 2020.
Sim, você está citando a dengue aí, a gente lembra que o transmissor da chikungunya é o Aedes aegypti, que transmite dengue, transmite também zika. Também houve aumento de notificações de dengue e de zika aqui no estado?
A gente tem uma redução, se a gente compara com o ano anterior, uhum. Nos casos de dengue, cerca de 40%, menos casos do que no ano de 2019, né? Mas a dengue, ela é assim, é uma doença cíclica, né? A gente tem aí circulação de vários sorotipos por dengue. Então, dependendo do momento da circulação do vírus que estiver circulando naquele momento, a gente tem uma população mais suscetível e menos suscetível e temos também um aumento ou uma redução no número desses casos. Já com relação à zika, a gente tem aí também um aumento considerável de 30% com relação ao ano anterior, né? Mas não é um número expressivo, né? A gente tem aí menos de 2 mil notificações de zika vírus no estado do Espírito Santo. E já o chikungunya chama bastante atenção, nós temos 7 vezes mais casos que no ano anterior, né, e saiu, como você colocou no início aqui da nossa conversa, de 2.000 e poucos casos para 15 mil notificações, né, um número bastante considerável.
Agora, Roberto, a gente está no meio de uma pandemia, a maneira de contágio dessas doenças é diferente, né, da Covid-19, da chikungunya, dengue, zika, enfim, mas os sintomas da chikungunya, que é o nosso assunto principal aqui, eles podem ser semelhantes aos da Covid-19, podem ser confundidos?
Alguns sintomas, sim. Né? Mas assim, um profissional bem capacitado, bem qualificado, ele consegue diferenciar, né, a questão da chikungunya para a questão da zika, do Covid-19. Né? A chikungunya, ela tem uma característica aí de uma dor articular muito intensa, inchaço articular bilateral, tá? Isso no Covid a gente não tem esse relato. Tá? Então, se um profissional bem qualificado, bem capacitado, ele consegue fazer a diferenciação das doenças com facilidade.
Sim, a chikungunya pode levar a que tipo de sequelas, Roberto?
A gente vê na literatura aí pessoas afastadas de suas atividades laborais aí por longos períodos, né, por às vezes meses, até mesmo anos, né, são questões de essas dores articulares, elas são persistentes, né, e até mesmo uma atividade simples dentro de casa, como ligar um fogão, às vezes incapacita as pessoas das suas atividades mais básicas do dia a dia.
Sim, tem como se prevenir, né? É uma doença prevenível, né, Roberto? Eliminando o mosquito transmissor. A gente sempre fala sobre isso, mas nunca é demais. Como que as pessoas podem fazer para evitar o contágio dessa doença também, da dengue e da zika?
Com certeza, né? A população tem um papel primordial no controle dessas doenças. gente sabe aí que mais de 80% dos depósitos estão próximos ou dentro das residências. Então a população deve escolher um dia da semana, fazer o checklist semanal na residência, eliminar qualquer possível criador para o mosquito. A gente sabe aqui na nossa região da Grande Vitória, temos alguns depósitos preferenciais de mosquito, que vão desde vasilhas de animais até calhas de chuva. Então a população deve ficar atenta a esses depósitos e eliminar qualquer possível criador do mosquito.
Sim, só a gente voltar um pouquinho ao assunto da dengue, Roberto. Havia informação do Ministério da Saúde, se não me engano, no início do ano, no final do ano passado, enfim, de que esse ano de 2020 poderia ser um ano de surto em alguns estados, inclusive no Espírito Santo. E aí você disse que houve uma diminuição das notificações de dengue aqui no nosso estado, ao contrário da chikungunya, né, que houve um aumento. O que explica essa diminuição, ainda mais com essa expectativa de que haveria um aumento significativo de casos?
Então, o Ministério da Saúde, quando ele coloca isso, ele coloca de forma ampla, né? Ele considera todos os estados da federação, né? E nem todos os estados da federação tiveram problema com dengue no ano de 2019 e nos anos anteriores. Então, o que acontece? Aqui no estado do Espírito Santo a gente teve muitos casos, né? Cerca de 80 mil casos, como eu coloquei, né? Isso faz com que a gente tenha uma redução dos nossos suscetíveis, certo? E como o vírus que estão circulando desde 2019 continua sendo o sorotipo 1 e 2, né? A gente tendo a redução de suscetível e o mesmo vírus circulante, a gente tem uma redução do número de casos normal da doença.
Sim, existem áreas no estado que preocupam mais em relação a essas doenças, dengue, zika e chikungunya?
Normalmente, né, para essas doenças, como o mosquito, ele é um mosquito urbanizado, né, ele está principalmente nas áreas urbanas, a nossa principal área urbana, ela é a nossa região metropolitana e é onde a gente tem a nossa maior população, né, com cerca de 2 milhões de habitantes. Então, sempre a nossa região metropolitana é a área que mais preocupa com relação às arboviroses.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com o Roberto Laperriere, ele que é chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. A gente agradece a participação do Roberto aqui. Roberto, obrigado, viu?
Por nada. Boa tarde.
Um abraço. Tchau, tchau.